Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. Terezinha conversava com a tia Zefinha, numa rútila impaciência de olhos alegres, quando Luzia chegou a casa. Falava de Alexandre, amaldiçoando a justiça que o conservava na cadeia, havia mais de um mês, por causa de inputs feitos pelo hediondo soldado, de parceria com a Gabrina, doidivanas, positivamente, quase a despencar-se no mundo, arrastada pela falta de juízo e os péssimos exemplos, porque a morada da Chica Seridora lugar de reunião de gente mal reputada, fregueses de suas mesinhas e feitiçárias. O semblante claro, e claramente, expansivo de Luzia, denunciou-lhe a vontade que lhe alvoroçava o coração. Como vem mudada, exclamou Tezia, se parece que viu passarinho verde. É porque tenho de quê, respondeu Luzia, beijando as mãos descarnadas da mãe. Vamos lá, conte-nos isso, que também tenho boas novidades. Já sei quem é o ladrão. Ora, isso é velho para mim, como a Serra dos Coco. Sabia então?
Olha, não sabia, mas suspeitava.
Pois eu sei. Foi mesmo uma coisa mandada por Deus. E repetiu sem reservas a revelação de que notinha. Franqueza por franqueza, disse Terezinha. Resoluta eu também tenho muito que dizer. Coisas que me andam embuchando há muitos dias. Primeiro que tudo, fiquem sabendo, Crepiúna está preso. Exclamaram um tempo Luzia e a velha. A onça deste estiasto está muito bem guardada no xilindró. E quem conseguiu isso? Esta sua criada, afirmou Terezinha, com ênfase, batendo no peito, com um largo gesto de contentamento. Contou então como descobrira o esconderijo do dinheiro, as aflições suportadas com heroísmo fanronhou a coragem, o sangue frio, apesar de fraca, não era mofina, mas não morrera de terror quando se viu a sós com o malfazejo soldado e passeara a narrar a entrevista com o sargento Carneviva.
Que quer você?
Disse ele apurado, riscando com proficiência grave mapas e tabelas. Vinha dar parte. Respondeu, perturbada pela severidade do homem de Mácara, muito barbada e muito fechada. Anda depressa, que estou muito ocupado. Comando o destacamento na ausência do tenente, que foi fazer uma diligência, e não tempo para trelas. Terezinha, muito sobressaltada, denunciou-lhe a cena do jogo em casa de Belota e a briga de Crapiúna com os paisanos. Bem desconfiava eu que aqueles malandros tinham casa de jogo na gangorra, rebentou o sargento, com cólera, cheio de censura de flinardeja, estareçar essa corja que os arranjarei. É só isso. Logo que a moça começou a narrar o episódio de ter descoberto do dinheiro no quintalzinho do seu quarto, o sargento, em crescente interesse se é, largou a régua, tirou cautelosamente o tira-linhas da boca, onde o sus tinha atravessado e pejado de tinta, e cravou indagadores olhos na delatora. Como isso? Inquiriu, com surpresa, então aquele homem que está preso. Inocente, meu senhor, limpo como saiu da barriga da mãe. Dele atalhou rapidamente Carneviva, que não queria dúvidas, veja o que está dizendo mulher. Vossa senhoria, se quiser, pode ver com os seus próprios olhos. Depois eu não tenho necessidade de mentir. Lá isso é história. De enredos de mulheres estou farto. Vocês, quando têm raiva dos soldados, inventam e mentem como deslambidas. Enfim, vou indagar o caso da jogatina. Ô, cabecinha, pronto, seu cadete. E é do Crapiúna. Está na guarda da cadeia.
Guarda.
Mande rendê-los e que venham já à minha presença. Cabecinha partiu, e Terezinha fez um movimento para retirar-se e evitar a acariação com os soldados. Não, senhora, ordenou Carneviva, fique para deslindarmos já esse negócio. Poucos minutos decorreram. Crapiúna primeiro, e não pode disfarçar a surpresa de encontrar, na sala do sargento, a moça transida de susto pelo vêsame. Belota chegou, depois, com as humildes tímidos. Que história foi essa? Perguntou-lhe Carneviva do jogo em sua casa. Já lhe não havia dito que, a primeira denúncia, você, seu Belota, ajustava comigo novos e velhos. Saberá vossa senhoria, balbuciou Belota, que é menos verdade. A tenho andado doente? Qual doente? Você quando faz maroteira, dá-lhe logo na fraqueza. Por Deus, seu cadete, vamos lá, queres ver tudo. E se mentir, arranco-lhe com a chibata o coiro do lombo. Vossa senhoria me pior. Foi. Uma brincadeira. A leite de pato do bom. E o senhor? Perguntou o sargento, voltando-se para Crapiúna, que dardejava sobre Terezinha, olhos ferozes. Eu não sei nada, respondeu ele, secamente, sem hesitação. Então você não esteve jogando em casa de Beloa com os vagabundos Zoião, Candinho e Vicente da Henriqueta? Vossa Senhoria não ande atrás de histórias desta mulher, que mente como uma cadela vadia. Então o senhor atalhou Terezinha, pulando, irritar pela injúria, não esteve-se quase se pegando com os outros. Não foi aqui o seu Belota quem apartou a brega? Não é verdade que, quando eles foram embora, saltou para o meu quintal paredes meias. O sargento impôs-lhe silêncio, com um gesto rápido e enérgico. Crapiúna empalideceu, e Belota, espantado, sem atinar com a significação da palavra da moça, interrogava o camarada com o olhar. Vamos, seu Belota, ordenou o sargento Bote para fora o que sabe. Vamos que temos panos para mangas. Belota, sempre cheio da intransigência das ameaças do sargento, acobardou-se e contou o caso, amenizando-a com disparatas justificativas. Fora uma brincadeira de amigo, uma coisa ato, que terminara num bate-boca. E aqui este mestre, Crapiúna olhava de soslaio para Belota. Saberá, Vossa Senhoria, respondeu este, que o seu Crapiúna não estava. Você está mentindo, seu diabo.
Sim, senhor.
Senhor?
Não estava, não, senhor. Veja bem o que está dizendo. Não estava no... No princípio, chegou quase no fim. Mas juro que não vi ele saltar o muro bom. Chegou no fim, hein? Menas verdade, interrompeu Crapiúna, num ímpeto de audácia insolemem diz isto para se desenrascar. Não negue. Seu Crapiúna, retorquiu Belota, o senhor estava. Eu, mesmo contra mim, falo a verdade como homem. E porém eu dizer que vi você saltar o muro, minto porque deixei o senhor sozinho em minha casa e fui ao quartel. E você, seu Crapiúna, o que foi fazer ao quintal vizinho? Já disse a Vossa Senhoria que é mentira dessa língua danada. Também será mentira que tirou debaixo de um caixão uma bolsa de couro de onça. Crapiúna ficou lívido e atirou desesperadamente um gesto de ameaça a Terezinha. Ah, como ele, maquinalmente, tomado de pasmo.
Sim!
Senhor, afirmou o sargento com ironia. A bolsa onde guarda o seu dinheiro, a sua botija encantada, traído pela inesperada revelação e irritada do pelos contínuos gestos afirmativos de Terezinha, Crapiúna acu sofreava os estos da cólera que lhe queimava o coração. Eu sei lá dessa história de bols. Respondeu, aparentando serenidade, é verdade que cheguei e vi no fim divertimento terrível. Uma turra com o zoião, uma bobagem. Mas a caneviva levou o apito à boca e tirou dele três trilos agudos e violentos. Apareceram imediatamente quatro soldados. Vamos por isso em pratos limpos. Ah, eu bem suspeitava que havia falcatrua. Todos os dias uma queixa. Furtinho para aqui, gatunagem para acolá. Cambada que é a vergonha da farda. Corja de ordinários. Depois, pondo a cinta uma garrucha, ordenou aos soldados. Vamos. Acompanhe-me com estes dois homens. Desarmem a esses coisas ruins. A aproximação dos camaradas, Crapiúna recuou e levou imediatamente a mão ao sabre. Mas o sargento lhe abatou com um movimento rápido, com um movimento enérgico. Olha lá. Não se engrace comigo, seu Crapiúna. Observou ele, vamos, e muito direitinho. Comigo não se brinca, vocês sabem. Partiram em escolta, acompanhados por uma gota de 10 pessoas, no trajeto pela rua. Chegando ao quarto de Terezinha, Carneviva ordenou que se afastassem, e entrou com os soldados ficando à porta uma sentinela. Nessa ocasião, chegou o subdelegado, atraído pelo ajuntamento e informado da ocorrência, passou a dar a busca. A bolsa foi retirada debaixo do caixão e aberta. Havia nela dinheiro, joias e alguns fragmentos de papel escrito, versos de canções populares e o furrascunho de uma carta a Luzia. O subdelegado inquiriu então, Crapiúna, de quem é esta bolsa? Não sei, respondeu o soldado, impávido de furor. Pergunte a essa mulher que é a dona da casa. Os camaradas presentes afirmaram que a bolsa era muito conhecida, pertencia a Crapiúna. Do bem, concluiu a autoridade, vou levar o fato ao conhecimento do delegado, a quem estem entregue o inquérito, para lavrar o auto. O senhor sargento terá a bondade de mandar recolher os homens incomunicáveis e comparecer com as testemunhas na delegacia. Luz e a mãe ouviram a narrativa. Num enlevo de alegria, num enlevo de pasmo, com as almas nos olhos, como se lhes revelassem casos fabulosos, casos sobre-humanos. Era possível que Terezinha houvesse realizado tão assombrosa façanha? Vocês não imaginam, continuou ela, como tinha povo na rua. Parecia procissão, quando levaram os soldados para o xadrez. E a cara do Crapiúna? Ficou verde, amarelo, encarnado como lama pimenta, botava-me uns olhos ensanguentados que me varavam. Eu, que vi o bicho bem sério, ferrei tão molhos nele como quem diz arre diabo. Quando passou por mim, resmungou. Ó, deixa estar sua aquela, que me pagará. Diz a tua pareceira, Luzia, homem, que não hei de ficar toda a vida preso. Senti um frio no coração quando o malvado disse isto. E agora, perguntou Luzia, vão soltar já Alexandre.
Sei lá.
Disseram-me que comparecesse amanhã na delegacia para a atrapalhada de depoimentos e não sei que mais.
Ah!
Terezinha, gritou Luzia com um abraço veemente, radiante, você é um anjo, um anjo. Que anjo que sou.
Mulhada?
E bem mulher, de cabelo na venta.
Ninguém mais faz,
que não pague com língua de palmo.
Chegou meu dia, com dois proveitos num saco, Crapiona preso e Alexandre limpo de pena e culpa.
Foi uma sorte.
Viva o glorioso Santo Antônio.
Ah, se eu tivesse foguetes,
que tô.
Viva Santo Antônio,
e vivou, e lestes.
Escarnicando do celerado, saciada de vingança, fazendo piruetas que lhe agitavam os seios, contorciam os quadris e enrolavam, em espirais, as saias em torno do corpo obelto, desnudando as pernas ágeis,
toda ela patendo,
toda ela se mexer em requebros sensuais de dança, com sapateados frenéticos e vastas chibanças de triunfo e rindo e cantando, numa alegria louca, a sua figurinha escancelada de retorta providencial se destacava, evidente, no fundo iluminado pelo brudisco da luz cheia, a surgir lentamente em magnífica ascensão.